You're with SBS Radio.
Olá, Luciana. Olá, rapaziada da Austrália. A partir da meia-noite deste sábado, o Clube Esportivo Alagoano CSA, lá de Maceió, começou a venda de uma camisa especial feita pelo clube para apoiar a cidade de Manaus, no Amazonas, que está enfrentando essa grave crise de falta de oxigênio por conta do número excessivo de casos de surto, de casos de Covid-19. Para ajudar os manauaras, esse time alagoano mobilizou a torcida e vai doar parte do que for arrecadado com essas camisas para o SOS Manaus. É uma camisa nova, azul, com detalhe branco e dourado, que está sendo vendida a R$130. A ideia é ajudar, e dentro de uma campanha chamada União e Força por Manaus. Afinal de contas, Manaus foi o centro do noticiário aqui no Brasil essa semana, está sendo nesse final de semana, pela situação desesperadora de excesso de pessoas com doenças causadas pelo Covid-19, que estão enfrentando hospitais superlotados, com falta de oxigênio. Há uma série de movimentos para tentar ajudar essa situação, ajudar os manauaras, pessoal lá do Amazonas. A curiosidade é que nessa manhã de sábado eu liguei para o presidente do CSA, o Rafael Tenório, para conversar com ele sobre essa ideia. E aí, surpresa, ele me informou que ele estava em São Paulo, onde eu fico, num hospital, o Sírio-Libanês, há uma semana, por conta do Covid-19, com problemas de pulmão, problemas pulmonares. E de lá ele trabalhou com o pessoal do marketing do Clube Alagoano, do CSA, e liberou essa campanha. Há uma campanha, as campanhas estão por todo lado e o pessoal do futebol está tentando ajudar, né? Desde sexta-feira, o jogador Richarlison, do Everton da Inglaterra e da seleção brasileira, o Diego Ribas do Flamengo, o Anthony do Ajax da Holanda, todos eles se engajaram numa campanha que foi iniciada pelo comediante youtuber Whindersson Nunes, que é um piauiense e é conhecido porque sempre está fazendo essas causas sociais, está sempre atrás de arrecadação. Eles estão doando botijões, bujões, cilindros de oxigênio para que possa ser encaminhado para Manaus. Detalhe, a grande dificuldade, de acordo com o assessor do Richarlison, tem sido agora como encaminhar, comprar de onde e enviar para lá por onde. Né? A gente tem apresentadora de televisão, a Tata Werneck, comediante Tiro Lipa, a cantora Simone, todos eles doando 10 cilindros de 50 litros cada um, o que foi a mesma doação tanto dos jogadores, né, do Richarlison, do Diego e do Anthony, né? E nesse momento a gente está assim, uma curiosidade, o Soteldo, atacante do Santos, que é venezuelano, contou nesta sexta-feira à noite que o país, a Venezuela, está enviando, contou que ele soube, mas através do embaixador da Venezuela no Brasil, que eles estavam, o governo venezuelano, que foi atacado desde o começo da nova gestão aqui no Brasil, do governo Bolsonaro, que eles estão enviando uma carga grande, com milhares de litros de oxigênio, saindo de uma fábrica em Puerto Ordaz e indo para Manaus, um trajeto de quase 1.600 quilômetros. É uma doação do governo venezuelano, atendendo o pedido do governador do Amazonas, Wilson Lima, e ele está mandando oxigênio para lá. Além disso, houve um anúncio também nesse sábado de que 107 médicos que se formaram na Venezuela, venezuelanos e alguns brasileiros, também estão se oferecendo para irem como voluntários ajudar Manaus, porque realmente o fluxo de doentes é muito grande, muito acima do normal. Seria uma brigada, e que são de médicos formados na Universidade de Caracas, mandaram um documento ao governador do Amazonas, Wilson Lima, na sexta-feira, dizendo que eles estão à inteira disposição para causar um apoio. Se a situação do Brasil, que caminha para um número de 208 mil mortos por conta da pandemia e do mal cuidado para se evitar esse problema, e isso acaba chegando no futebol, né? O Guarani enfrentou o time do Cuiabá nessa quinta-feira à noite com 13 jogadores apenas. Só tinha 13 jogadores. O time do Guarani tinha 17 atletas que foram impedidos de jogar porque testaram positivo. A delegação do Guarani, o time do Guarani acabou jogando, perdeu por 4-0 para o time do Cuiabá e tirou muito a sua chance de subir da Série B para a Série A. E o time, a delegação voltou de ônibus de lá, foi recebida nessa sexta-feira com aplausos dos funcionários do clube, todo mundo ficou esperando o ônibus chegar. O time ficou com 13 jogadores, 11 em campo e 2 no banco de reserva. Enquanto isso, outros atletas, Lucas Cardoso, Cristóvão, essa turma que está também com que estavam lá, voltaram tranquilos, mas o David, o Matheus, Matheus Ludic, o Caio, o Rafael Binho, o Bruno Bianconi, o Tite, o massagista, tiveram que voltar todos numa van de uma empresa de transporte que faz uma van sanitária. Eles estão fazendo essa viagem terrestre, foi autorizada pela Confederação Brasileira de Futebol, para eles chegarem em São Paulo com chegada estimada para esse sábado, por volta das 3 da tarde, que foi o jeito de trazer a turma, pegou todo mundo. Nesse sábado, São Paulo anunciou também que o meia Hernanes, seleção brasileira, jogador com nome, um dos maiores nomes e maiores salários de São Paulo, também testou positivo e por isso não veio. Não vai jogar, inclusive, nesse fim de semana pelo Campeonato Brasileiro, e não tem sintomas, mas deu positivo, então o futebol não está escapando de nada, né? O Campeonato Brasileiro continua rolando. Aí nós tivemos um jogo já nessa sexta-feira envolvendo Palmeiras e Grêmio, os finalistas da Copa do Brasil. Eles vão se enfrentar em fevereiro. E aí o jogo terminou empatado em 1-1, o Palmeiras jogou o primeiro tempo que onde poderia ter feito 3, 4 gols, não fez, fez um só. E no segundo tempo, aos 42 minutos, o Diego Souza empatou para o Grêmio e quase faz um gol de falta. 2 minutos depois, quase que o Grêmio vira no finalzinho dos jogos, né? Para ver como está. Nesse domingo, a gente tem partidas que envolvem times que estão na briga aí pela liderança. São Paulo vai jogar no Paraná contra o Atlético Paranaense. O Santos vai receber o Botafogo. O Atlético Mineiro recebe o Atlético Goianiense. E o Internacional de Porto Alegre, que está na briga, vai enfrentar o time do Fortaleza. Isso tudo completando a rodada atual do campeonato. E que já tem aí o São Paulo, depois de 29 rodadas, o São Paulo é o líder com 56 pontos. O Internacional vem 3 pontos atrás, com 53. O Atlético Mineiro tem 50 pontos. Com um empate no sábado, na sexta-feira com o Palmeiras, o Grêmio ficou com 50 pontos. O Flamengo vem com 49 pontos em quinto lugar. E o Palmeiras é o sexto, com 48 pontos. Destaque-se aí a briga lá embaixo, para ver quem não cai, envolvendo times como Sport Recife, Vasco da Gama, Fortaleza, Bahia, Goiás, Botafogo e Curitiba, todos eles muito perto um dos outros, e brigando para não cair desesperadamente no Campeonato Brasileiro. E a Libertadores da América, vocês sabem, já tem a sua final determinada, né? Será entre Palmeiras e Santos. No meio dessa semana, o Palmeiras quase mata a torcida do coração. No jogo de ida em Buenos Aires, o Palmeiras venceu o River Plate por 3-0, deu um show. Mas o jogo de volta nessa última terça-feira, no seu estádio em São Paulo, o Palmeiras passou um sufoco. O River Plate fez 2-0. Se fizesse 3, levava o jogo para os pênaltis. Além dos 2-0, E ele chegou a fazer no início do segundo tempo o terceiro gol, foi anulado pelo VAR, que viu um impedimento no início da jogada e depois anulou um pênalti que o juiz marcou, e depois o VAR mostrou que o jogador, o atacante do River Plate, havia cavado o pênalti. O Palmeiras terminou o jogo com as calças na mão, para falar um português claro, mas se classificou. E o Santos, ao contrário, deu um show. Primeiro jogo empatou 0-0 contra o Boca Juniors lá na Bombonera. Jogo meio puxado, difícil. O Santos teve um pênalti a favor que não foi marcado, nem olhado no VAR, mas foi pênalti. Depois, no jogo de volta, na Vila Belmiro, nessa quarta-feira, o Santos deu show, venceu o Boca Juniors por 3-0. E nós teremos uma final, pela primeira vez na história, uma final de Libertadores da América no Maracanã, entre clubes brasileiros. Palmeiras e Santos, vai ser no sábado, dia 30, daqui duas semanas, e às 5 horas da tarde. Jogaço com times que têm experiência em finais de Libertadores, que o Palmeiras tem um título só, o Santos tem 3, mas vai ser um jogo, um torneio, um jogo muito legal de se assistir, de se acompanhar essa grande final. Bom, para terminar, o Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou à justiça 11 pessoas por crime de incêndio culposo qualificado pela morte e lesão grave de 10 garotos lá na concentração do Flamengo, no Ninho do Urubu, na Barra, onde esses meninos estavam num alojamento e morreram por conta de um incêndio. Nessa lista, ela é encabeçada pelo ex-presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, além de o ex-diretor financeiro, o atual diretor de transição, o ex-diretor de obras, engenheiro, o pessoal da empresa que fabricou os containers onde os meninos dormiam. Enfim, foram 11 nomes. Nesse sábado, o ex-presidente do Flamengo, o Eduardo Bandeira de Mello, se pronunciou sobre essa acusação, disse que lamentou ter sido responsabilizado, disse que o Ministério Público não ouviu a defesa dele até agora e acha que na justiça ele consegue provar. Já se vão aí 2 anos dessa tragédia terrível, e o Flamengo ainda não conseguiu, inclusive, entrar em acordo com todos os familiares desses meninos que foram vítimas do incêndio lá no Ninho do Urubu. Bom, eram essas informações. Eu volto semana que vem com mais notícias para vocês. São Paulo para a SBS, Luciano Borges.
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.